Muitos parabéns pelas intervenções do Sr. Conselheiro do Tribunal de Contas francês e do Tribunal de Contas italiano. Vou fazer algumas perguntas que refletem alguma ignorância acerca do direito italiano, mas tenho que as fazer, tenho que aproveitar o facto dos senhores conselheiros estarem aqui para obter algumas respostas. O Código de Justiça Contável de 2016, suponho, dispõe no seu artigo 1º que a Corte dei Conti tem jurisdição em julgamentos de contas de responsabilidade 1. De responsabilidade administrativa por dano erarial, 2, e noutros julgamentos em matéria de contabilidade pública. Estou aqui a traduzir de acordo com a minha tradução. É igual, é assim. Os julgamentos de contas, a minha primeira questão é esta. Os julgamentos de contas e os outros julgamentos em matéria de contabilidade pública, portanto, estou aqui a excluir a responsabilidade administrativa por dano erarial, dão origem a dano à imagem pública, por exemplo?
Responsabilidade contábil.
Se sim, como é que se efetiva essa responsabilidade por dano erarial? Efetiva-se dentro do processo de julgamento de contas? Isto são perguntas ignorantes, mas pronto. Em que é que se traduz o julgamento de contas em matéria de responsabilidade patrimonial ou ressarcitória? Os responsáveis apenas têm que repor as quantias abrangidas pela infração mais juros, como em Portugal, ou também poderão incorrer no pagamento de outro tipo de danos causados? Há alguma norma de direito substantivo que o diga expressamente? Direito substantivo? A quem é que incumbe o ónus da prova nos julgamentos de contas e nos julgamentos em matéria de contabilidade pública? Já que eu penso que nos julgamentos em sede de responsabilidade administrativa por dano erarial, que o ónus da prova é quase certeza da parte do lesado, não é verdade? No caso de o ónus da prova caber à parte contra quem se instaura o respectivo processo para julgamento de contas, há alguma norma de direito substantivo que o diga expressamente? Nós temos normas próprias no nosso Código Civil. O dano à imagem é um dano de natureza patrimonial? Essa questão já responderam. Ou de natureza não patrimonial? É de natureza não patrimonial, já responderam. A responsabilidade patrimonial, para além de incluir os danos emergentes, inclui também os lucros cessantes, os danos futuros também? Pelino Santoro diz que não. E os danos não patrimoniais? E os danos não patrimoniais, portanto, não é o dano à imagem. Será outro tipo de danos, não é?
Temos que reduzir.
Mas nós temos que aproveitar, estar aqui os senhores.
Mas há outras pessoas que também têm que fazer.
Como qualificar a responsabilidade financeira em Itália? Responsabilidade litual, extracontratual, contratual ou terciungénios? E depois, uma outra pergunta que me surgiu no decorrer da intervenção do senhor conselheiro Cláudio, ou procurador Cláudio Galtieri. Como se quantifica a violação? Como quantificar a violação dos princípios da economia, eficiência e eficácia? Como é que quantificam isso? Uma vez só há responsabilidade com dano, não é? E aqui não existe qualquer sanção. Sanção de... Como se quantifica? Eu peço desculpa das perguntas ignorantes que eu estou a fazer, mas é assim mesmo, é assim que se aprende.
Posso fazer uma demanda aí?
Posso agora eu fazer uma pergunta? Quantos dias tenho para poder responder a isso tudo?
Muito sinteticamente.
De forma muito resumida, o julgamento de conta é o julgamento fundado na obrigação que cada agente financeiro tem para apresentar a conta da sua gestão. Trata-se de uma verificação baseada nos resultados documentais que demonstram a gestão que foi efetuada, e o agente financeiro responde pela diferença por tudo aquilo que não está documentado. E, portanto, o agente financeiro tem uma responsabilidade financeira, não responde por danos à imagem e por todas as outras tipologias de dano de que falei. Porque as outras tipologias dizem respeito à responsabilidade administrativa. No que respeita ao regime das provas, as provas são recolhidas pelo Procurador Regional, pelo Ministério Público, que tem de as obter e depositá-las perante o juiz no momento em que chama o responsável a julgamento. São as mesmas regras que vigem no processo civil quem faz a ação tem que depositar as provas contra a entidade acusada. Temos uma disciplina muito específica quanto às modalidades em que são recolhidas estas provas no que diz respeito à responsabilidade financeira que fez referência. Quando se diz que o Tribunal de Contas tem jurisdição também nos outros julgamentos financeiros públicos, o que queremos diferir é julgamentos por requerimento das partes que dizem respeito aos litígios existentes entre as entidades que cobram impostos e a entidade pública onde devem ser pagos estes impostos. E, portanto, trata-se de verificar que há uma cobrança exata destas quantias e que deve ser documentada em determinadas formas. Nestes julgamentos é pedida a presença do Procurador Regional, porque representa o interesse público para o exercício correto da função de cobrança. Existem, claro, regras processuais especiais, mas não podemos entrar em grandes pormenores. Existe outra matéria que foi atribuída recentemente ao Tribunal de Contas no quadro das medidas europeias sobre contabilidade. Está prevista a identificação das administrações públicas cujas contas devem entrar na contabilidade nacional. A identificação destas administrações é efetuada pelo Instituto Nacional de Estatística contra a decisão do Instituto Nacional de Estatística de inserir uma administração na lista das administrações que devem integrar o balanço consolidado, é admitido o recurso ao Tribunal de Contas. E justamente há 15 dias, o Tribunal de Contas levantou uma questão prévia ao Tribunal de Justiça da União Europeia quanto à interpretação do SEC 2010 no que respeita à cláusula do chamado market to market. E, portanto, há outros aspectos a considerar. O dano perante o Tribunal de Contas é um dano patrimonial ou patrimonialmente avaliável. Como eu disse, o dano não patrimonial não faz parte da jurisdição do Tribunal de Contas. E a lógica do dano ao prestígio é porque foi entendido como a expressão de um dano que, embora não tenha uma essência patrimonial, porque não é imediatamente determinado, determinado imediatamente é avaliável patrimonialmente. Por exemplo, o dano a uma determinada profissão é um dano em que o juiz de direito civil conhece porque tem consistência patrimonial. Os danos são aqueles que já foram realizados. Não, atualmente, a jurisprudência do Tribunal de Contas não acolhe a hipótese dos danos futuros, ou seja, a capitalização dos danos. Nunca respeita a qualificação da responsabilidade. A opinião prevalecente é que se trata de uma responsabilidade contratual, ou seja, o agente público atua com base de uma relação que tem com a administração, que, mesmo que não seja formal, tem natureza contratual e, portanto, compete-lhe a obrigação de regular a execução da atividade que lhe é confiada de acordo com as regras da diligência. E, portanto, neste sentido, trata-se de uma obrigação contratual. No que respeita à quantificação, teríamos de analisar detalhadamente cada tipologia de danos, porque alguns são quantificáveis materialmente com operações matemáticas, enquanto, segundo os princípios do Código Civil, quando o dano é certo no que diz respeito ao AN, ou seja, à sua existência, mas não há critérios aritméticos para a sua quantificação, recorre-se ao princípio da avaliação equitativa e o Supremo Tribunal diz, desde que o juiz identifique parâmetros que possam ser utilizados. E, portanto, não há uma indicação de quantificação numérica, mas sim de conceitos que servem para identificar a quantidade do dano. Outro exemplo sobre a quantificação diz respeito ao dano provocado por um mau serviço, como já ouviram falar. Vou dar um exemplo prático. Tratava-se do município de Nápoles, onde existia um teleférico e havia um projeto de modernização, e este projeto, o engenheiro-chefe do município cometeu um erro de projeto neste caso, e devido a este erro, os prazos de execução ficaram muito grandes e, portanto, os trabalhos não foram concluídos dentro do prazo de um ano, mas sim foram necessários 3 anos. Podia existir uma lógica de dano à imagem, mas havia mais, havia uma questão de mau serviço, porque o teleférico não funcionou durante esse tempo todo. O que é que foi feito quanto à quantificação? Foi feita uma subtração entre o período de duração efetiva do trabalho face ao orçamentado. Depois foi feito um cálculo dos bilhetes vendidos durante o período anterior. Tratou-se de uma estimativa prudencial, porque com o novo teleférico houve uma velocidade maior e as entradas e a faturação prevista foram superiores e, portanto, esse montante foi imputado ao sujeito em causa e, portanto, trata-se de uma estimativa que consegue juntar duas necessidades. A primeira, depois de esclarecida a responsabilidade da pessoa, ou seja, e isto assemelha-se ao lucro cessante. Na verdade, neste caso, temos uma aproximação muito forte. Temos uma lógica que diz respeito a algo imaterial, como é o caso do mau serviço, e o lucro cessante, que é um instituto que conhecemos bem. E, portanto, tivemos uma estimativa que ultrapassava a lógica meramente equitativa, porque possuía parâmetros robustos de avaliação. Obrigado.
Doutora Conceição Lopes.
Se me permitirem, gostaria de colocar só também umas 3 questões. Queria saber se o tribunal pode reduzir o montante a indemnizar em função do grau de culpa, portanto, do seu elemento psicológico, ou apenas em função de outras circunstâncias externas ao elemento psicológico ou à prática do delito financeiro. Em caso afirmativo, que fundamento legal para tal redução? Depois, uma segunda questão era saber se, portanto, a responsabilidade financeira patrimonial também pode ser subsidiária, não só praticada pelo agente direto, mas também a título subsidiário. E depois gostaria também ainda colocar a última questão, que era saber, a propósito do dano à imagem, se é necessário ver uma sentença transitada em julgado do ilícito, se é preciso um ilícito criminal, portanto, e de uma sentença transitada em julgado no tribunal criminal, ou se pode também ser a sequência de um ilícito financeiro. E era tudo.
Anche qui molto rapidamente. Sì, il giudice.
O juiz do Tribunal de Conta tem o poder de reduzir o montante com base em fatores objetivos e subjetivos. Quais são os fatores objetivos? São a dificuldade do exercício da função, por exemplo, devido à dificuldade de interpretação das normas a aplicar. Os primeiros são os subjetivos e os objetivos são perfis de desorganização da função, mas que não lhe podem ser imputados. Ou seja, por exemplo, uma situação decorrente de um fosso entre a atividade a desempenhar e os meios instrumentais para a desempenhar. Quanto à responsabilidade subsidiária, no nosso sistema, afigura-se quando existem juntamente dois tipos de responsabilidade: uma dolosa, ou seja, por um comportamento voluntário que constitui crime. Ou seja, um funcionário que se apropria de um montante, e outra responsabilidade de natureza gravemente culposa de quem não impediu que a apropriação acontecesse, porque não adotou instrumentos de controlo que permitissem reduzir a possibilidade do crime. Quanto ao dano à imagem, a senhora ajuda-me a esclarecer, porque o dano à imagem surgiu na jurisprudência para todos os comportamentos, incluindo os que respeitam a violação de regras financeiras, morais, e o legislador interveio em 2009 e reconduziu estes casos unicamente à prática de crimes próprios dos funcionários públicos. Estamos a falar de crimes de corrupção, da violação do sigilo profissional, como é o caso dos concursos públicos. E nestes casos requer-se um acórdão de condenação transitado em julgado que averigua o crime cometido.
Conselheiro Moraes Lopes, e a seguir acabamos.
Está bem,
mas deixe-me lá. Primeiro, quem pediu foi o Conselheiro Moraes Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer duas perguntas, uma a cada um dos oradores, italianos e franceses, a propósito de uma questão que perpassou na intervenção do Sr. Juiz Christian Desmeca, e é muito simples. Qual é a eficácia do regime da responsabilidade financeira em França e em Itália, concretamente em termos de realidade e de percepção? Ou seja, é ou não, quer em França, quer em Itália, embora me parecesse que em França é menos, mas gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre a eficácia deste regime para efeitos do regime da responsabilidade financeira para efeitos de consolidação e de respeito pelas normas de de finanças públicas, obviamente. Era só isto. A um e a outro dos sistemas.
É uma pergunta direta e vou responder, portanto, em meu nome pessoal. Depois de uma carreira inteira, obviamente tenho uma opinião formada. E vou distinguir a responsabilidade contabilística e a responsabilidade administrativa. Face ao Tribunal de Contas, nós temos um sistema relativo aos contabilistas públicos que é demasiado complexo, já o disse, mas que continua a ser eficaz na medida em que os contabilistas públicos se comportam de uma forma a não serem sancionados. Será que isso vai durar? Não sei. É um pouco como o consentimento face aos impostos. Por vezes perguntamos-nos como é que funciona tão bem. Portanto, do lado dos contabilistas, é necessário simplificar, clarificar o sistema, mas considero que continua a ser eficaz termos contabilistas honestos ainda. Do lado do Tribunal da Disciplina Orçamental e de toda a sua panóplia de sanções relativamente a numerosos intervenientes, é pouco eficaz, de facto. Há uma parte do setor aqui implicado que conhece o Tribunal da Disciplina Orçamental, um funcionário ou um agente numa coletividade local sabe que existe um Tribunal da Disciplina Orçamental e que é por aí que poderá um dia ser condenado. Portanto, o efeito de dissuasão aqui tem o seu peso. E depois tem outro setor mais vasto, o das empresas públicas, nomeadamente, o das associações subsidiadas, e um setor no qual os agentes são potencialmente sancionáveis através deste Tribunal de Disciplina Orçamental, mas não têm qualquer ideia disso. Isto é, os que conhecem o Tribunal de Disciplina Orçamental assimilam-no à administração. E aqui estamos a falar para além da administração. Com poucas sanções constatadas, o que conta aqui é a dissuasão, mas a dissuasão só funciona se soubermos que a arma existe, obviamente. E em todo este setor, empresas públicas, associações subsidiadas, as pessoas não sabem que esta arma existe. E daqui deduzo que a eficácia aqui é bastante mais frágil.
Como procurador, não sei.
Na minha qualidade de procurador, nunca estou satisfeito com os resultados obtidos, mas devo dizer que, sobretudo no que respeita aos agentes financeiros, nos últimos anos foram obrigados a prestar contas entidades privadas que geriam entradas públicas e que pensavam não ter que submeter a essa obrigação, por exemplo, a cobrança dos proveitos dos parques de estacionamento públicos é confiada normalmente a entidades privadas que não prestavam contas. Depois de algumas ações judiciárias, todas estas entidades foram obrigadas a prestar contas e verificou-se que não pagavam todas as quantias encaixadas, e o mesmo está a acontecer no que diz respeito à taxa, que é a taxa turística, que é aplicada a quem se aloja em hotéis. Em Itália não temos o poder de graça do ministro e nem a aplicação do poder de reduzir o dano. Respondem inteiramente pelo dano. E no que respeito às entidades que recebem subvenções, a eficácia da ação, que aumentou nos últimos anos, decorre sobretudo do exercício das ações cautelares, ou seja, apreensões prévias que são efetuadas nos patrimónios das sociedades que recebem contributos financeiros públicos, nacionais ou comunitários, relativamente a obras de investimentos e depois não as executam. E, portanto, aqui a eficácia decorre da surpresa da tempestividade da ação, porque a apreensão que antecede a ação permite atacar patrimónios que, de outra forma, conseguiriam fugir. Existe também outra forma de atacar estes patrimónios com ação revogatória que pode ser exercida, que decorre do direito romano e que pode ser exercida quando se prova que o responsável eliminou voluntariamente os seus próprios bens para evitar o ressarcimento. Nestes últimos anos, o nível de eficácia direta aumentou com certeza com estas medidas e também no que respeita ao efeito dissuasor, porque há episódios clamorosos que foram geridos a nível nacional e que tiveram uma difusão na comunicação social que tornou a comunidade mais consciente quanto a este sistema de recuperação e sistema ressarcitório.
A última pergunta, senhora conselheira Helena Ferreira Lopes.
Ação popular em Itália, não é verdade? Parece que não existe ação popular em Itália. A ação, a legitimidade ativa é da parte do Ministério Público, mas não é, o Grupo de Cidadãos não pode propor nenhuma ação no Tribunal de Contas de Itália. Parece que é assim. Depois responder-me ele, se faz favor. Outra questão é saber se em todos estes tipos de julgamentos, tanto no julgamento de contas como no julgamento administrativo, de responsabilidade administrativa por dano erarial ou noutros julgamentos em matéria de contabilidade pública, se as pessoas só podem ser condenadas quando atuarem com dolo ou culpa grave, em todos eles. E como é que são responsabilizados se os titulares de cargos políticos podem ser responsabilizados e em que termos? Tendo em conta o âmbito desta jurisdição contável.
Já respondeu. Já respondeu a isto.
Ao estado atual.
Na situação atual, não há reconhecimento do exercício da ação popular. Cada cidadão individualmente pode, mesmo de forma anónima, pode comunicar casos de dano, desde que haja detalhe e documentação sobre as mesmas. E, portanto, desta forma, consegue-se suprir a falta de reconhecimento de uma ação popular. Trata-se de um problema, com certeza, que deverá ser resolvido. A responsabilidade está limitada a situações de dolo ou culpa grave há cerca de 20 anos. E este mecanismo não trava atividade administrativa. No caso de culpa simples, teria grandes repercussões sobre a funcionalidade da administração. A última pergunta. Já referi que, em termos gerais, não existe responsabilidade pelas escolhas políticas que são realizadas em atos de planeamento. Portanto, num ato legislativo ou de planeamento de um município, no momento atual, não podem ser identificadas responsabilidades, porque no nosso ordenamento o dano tem que ser concreto e atual. A escolha legislativa e de planeamento ainda não produziram efeitos que podem ser avaliados. Algo diferente é na fase de implementação das escolhas, é que caso a caso pode-se ver se o programa foi gerido bem ou mal. E, neste caso, há que ter em conta a distinção que referi entre responsabilidade do político, que tem natureza prevalentemente política, e a responsabilidade de gestão, que diz respeito aos dirigentes e funcionários das administrações, que têm natureza burocrática.